Salve, salve, simpatia! Está no ar o Mapa da Copa Libertadores, episódio 29. Vamos relembrar as camisas 29 históricos ou não? Ou passamos esse capítulo, já superamos essa fase?
Vida, camisa 29, meu. Ah,
20... Valdívia, né?
Não, mas é histórico, né, querido?
Pouco pica. Camisa 29 que eu lembrei,
é
agora.
É o Pouco Pica. Camisa 29.
De camisas
agora,
29.
Pesquisa agora. No,
Cristiano Munari, Marcos Bertoncello.
Havertz, Kai Havertz.
E o Léo?
Alemão.
O Léo...
Mbappé no PSG, a primeira camisa dele foi 29.
Ó, boa, hein?
Que loucura, hein?
Vamos pros finalistas da Libertadores, tá?
Vai.
Boca, 29, 29, 29, não.
Não tem?
Não, não, não.
Tem o Morata também pelo Chelsea.
Não. Diego Souza!
Diego Souza!
Poxa vida, Diego Souza.
Camisa pelo Grêmio.
Como centroavante,
pelo
né?
Grêmio.
Na última passagem.
Aqui pelo Sport, agora ele voltou a usar o 87, em alusão ao título.
O título.
Bah, 29 do Fluminense, sabe quem?
É.
Thiago Santos.
Mentira.
É o 29 do Fluminense.
É o cara que representa o Diniz em campo.
Só
né,
por esse
Santos.
Motivo o Boca merece ser campeão.
Calma. Bom, falamos em Thiago Santos, falamos em Fluminense e os colorados, talvez alguns já até nos abandonaram. Não quero mais ouvir o Mapa da Copa, o Inter não tá mais na Libertadores, mas o Mapa da Copa vai até o fim dessa temporada falando de Copa Libertadores. E o episódio de hoje trata do assunto da final, ou da final única, um fenômeno que acontece desde 2019. Para quem não lembra, Libertadores, de 60 a 87, eram dois jogos, mas tinha sempre quando um... Os resultados eram iguais. Para os lados opostos, ou dois empates, se tinha um terceiro jogo.
O jogo do desempate, o jogo extra.
Isso. Né? De 88 a 2017, final em dois jogos. Né? Um jogo em casa, um jogo fora. Em 2018 aconteceu uma coisa muito chata, né? Um clássico argentino qualquer aí que foi decidido na Europa. Algo muito maluco para os padrões de Libertadores. E de 2019 para cá, com Flamengo e River abrindo essa disputa, final em jogo único. Concordamos ou não?
Sabe que assim, Felipe, antes de fazer esse programa, esse episódio, eu tinha a clareza de que final única e que eu era contra a final única. Mas eu acho que o debate existe. Por mais que haja um contexto cultural dos sul-americanos, e eu sei que falamos em vários episódios
existe,
sobre
rapaz.
Isso, eu acho que há um debate, pelo menos para saber sobre por que a Conmebol resolveu adotar a final única. É simples só para copiar a Champions League? É só isso?
Eu digo.
É só isso?
Não, porque a Conmebol ignora tradições, ignora contextos.
Só isso?
E se preocupa só com a parte financeira. E pra ela é mais lucrativo ter uma final de jogo único.
Perfeito, trabalha com negócios.
Pro negócio dela é...
Ela teve azar, né? Eu acho que nos últimos anos ela conseguiu, principalmente com a mudança da Libertadores, e o nosso primeiro episódio deste ano foi falar sobre a hegemonia dos brasileiros, mas a principal mudança da competição em ficar em ano inteiro... Ela garante...
É ruim também.
Pode ser, mas ela garantiu sempre uma grande final. Sim. Ela sempre garante times grandes numa final. Foi assim já com River e Boca, né? E depois agora com final única, Flamengo e River, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense.
Mais ou menos, né?
E agora
e era um grande,
Fluminense
né?
contra o Boca Juniors, que é uma grande final. Né? Ela teve azar, porque na primeira final única... Tem uma guerra lá em Santiago, isso. que era a decisão.
E o jogo foi levado para Lima.
E o jogo foi levado para o Peru. No ano seguinte, pandemia. O Maracanã com 1.000 pessoas ali só, todo mundo com máscara. Palmeiras e Santos, aliás, uma das piores finais de Libertadores da história. Muito ruim o jogo. No ano seguinte, ainda pandemia, pós-pandemia, mas também Palmeiras e Flamengo em Montevidéu. E no ano passado, sim, a primeira final com público em Guayaquil, Flamengo e Atlético Paranaense. Então ela deu azar. Eu parto desse princípio que a Conmebol deu azar. Ela tenta fazer uma mudança cultural. O Mundari disse, eu concordo com ele, certamente a Conmebol pensa no futebol como negócio, né? E como que uma final pode se tornar um evento e como esse evento pode ser rentável para todo mundo. A ideia do Alejandro Domingues é ter, no futuro, inclusive, cidades querendo pagar para a Conmebol para que a final seja lá. Por quê? Porque a Conmebol tem um pensamento muito claro de transformar a final da Libertadores num grande evento, que não fique apenas na partida. Né? Já alguns dias antes, com feiras, com congressos, no dia mesmo da partida com shows, ela quer transformar a cidade que recebe a final da Libertadores e da Sul-Americana, mas aí com um pouco menos de peso, né? Num turismo esportivo. Que as pessoas vão para essas cidades para fazer um turismo e aproveitem para ver essa final. Né? Que os torcedores, por exemplo, de Boca Juniors e Fluminense, que eu acho que a Conmebol deu muita sorte agora, porque ela vai ter... E aí a Conmebol tem que preparar para fazer isso, viu? uma produtora de vídeos, porque ela finalmente vai ter uma final de dois grandes times com torcidas fortes, o Fluminense muito mais porque está na cidade onde acontece.
Mas o Boca é o Boca.
O Boca é o Boca.
Que o Munari não me escute.
Ela vai ter, Felipe Duarte, o Maracanã lotado. Ela vai conseguir fazer imagens e transformar a amostra de Fluminense e Boca Juniors como o padrão de final de Libertadores que
pela
ela
pela primeira vez, Flamengo e River em 2019 estava lotado o estádio em Lima?
Sim, Lima estava. E meio a meio.
Mas teve uma mudança, né, de Santiago para Peru, que algumas pessoas que tinham já comprado passagem tiveram que trocar. É. Foi uma função.
Foi um percalço que não estava nos planos. Palmeiras e Flamengo e Montevideo, até para você ter uma ideia, eu fui buscar os públicos dessas partidas antes. A Conmebol não divulgou o público e renda dos jogos. Uhum. Então, fazendo essa retrospectiva, Flamengo e River, tava lotado meio a meio.
Certo.
Palmeiras e Santos, pandemia, com alguns convidados no Maracanã. E aí não tinha como estar lotado mesmo. Palmeiras e Flamengo, Montevidéu, não tava lotado. E Flamengo e Atlético Paranaense, a estimativa da imprensa de Guayaquil é de que tinha em torno de 38 mil pessoas no estádio, que tem capacidade para 59
aquele
mil.
Aquele estádio gigante, né? É.
Então, não estava lotado. E isso era perceptível para quem acompanhava o jogo, né?
Certo.
Tinha espaços em branco na arquibancada, ou em amarelo, já que as arquibancadas eram amarelas. E aí eu fui buscar da Sul-Americana. Sul-Americana, sim, alguns jogos tiveram os públicos divulgados. E aí o fiasco é muito grande. Atlético Paranaense e Bragantino, em 2021, foi no Centenário. A capacidade do Centenário é para 60 mil pessoas, tinha 20 mil pessoas. Independiente Del Valle e São Paulo, 2-0 no ano passado.
No Mário Kempes.
Foi no Mário Kempes, Córdoba, Argentina. Capacidade para 57 mil pessoas. 24 mil pessoas assistiram esse jogo. Então, olhando por essa perspectiva, me parece que a Conmebol fracassa na tentativa de tornar um grande evento e lucrar em cima disso. Mas claro que aí vem essa tua informação, que a tentativa é de que no futuro se tenha proposta de cidades comprando...
Isso.
Pagando
eu quero
ter
que a final da Libertadores e da Sul-Americana seja aqui. Por quê? Porque as torcidas vão lá, o turismo aquece.
Mas não sei se isso vai acontecer.
É o sonho dele, né? É o sonho do Alejandro pela Conmebol, é que tenha isso. Claro, ele pensa, ele viaja, ele sonha, até um sonho pode ser utópico, mas ele pensa no futuro de ter um Super Bowl. Né, ele quer um evento gigantesco numa sede única, uma final única. No início, eu vi uma entrevista do Alejandro Domingues, quando ele comentou sobre essa questão de mudança de formato. Ele disse que, pela estatística, estava muito injustas as finais. Ele falava que 70% dos campeões da Libertadores foram mandantes no segundo jogo. Eram dois jogos, né, fazia a primeira partida fora, e 70% dos campeões faziam a segunda partida em casa. Ele achava injusto, né, e queria fazer uma final única que desse chance para os dois. Esse era o pensamento dele. Claro que envolvido com dinheiro, querendo que a final única seja uma rentável, um business, mas ele pensa, ele justamente...
O argumento é bom, hein?
O argumento, ele é bom. Né, que haja um amadurecimento da cultura da final única, e eu acho que a Conmebol, com ele como presidente, não abre mão disso. Só se trocar o presidente aí volta, não sei.
Seria uma boa alternativa.
Mas com o Alejandro Domingues, essa final única vai permanecer. E ele tem, inclusive, o sonho que ela amadureça e se torne um grande evento, como eu tinha falado antes, né? Começa dois dias antes, com os clubes lá, com feira, com congresso, com show e tal, e o jogo. É isso que ele pensa pro futuro. E, claro, o Felipe trouxe aí sobre a Sul-Americana. Acho que a mudança de Montevidéu para Punta... É uma tentativa disso, né? O jogo é Fortaleza contra a LDU.
Tá.
E o pessoal faz uma viagem para ir para a Punta.
Mas tu imagina o que seria o Castelão lotado.
Mas assim, vamos lá. Primeiro para os números do Domingues, né? Primeiro que é bom lembrar que a Libertadores dava para quem tinha a melhor campanha o direito de jogar em casa. Então a gente já parte de uma ideia de que quem fazia o segundo jogo em casa havia sido melhor durante a competição. O que já é uma vantagem. Quando um time melhor, quando tem um enfrentamento entre dois times, o favoritismo, a tendência de que o melhor vença.
Uhum.
Então é normal que se tenha mais títulos do mandante. Aí nós vamos pegar, então, antes disso, e vamos indo final a final, para pegar também como é que foi o primeiro jogo, para tentar entender se o campeão foi campeão porque decidiu em casa ou porque era melhor time. Vamos lá. 2017, o Grêmio é campeão fora de casa contra o Banús. 16, o Nacional é campeão contra o Del Valle em casa, mas o jogo da ida é empate. Então não foi o campo que fez a diferença. O Del Valle jogou em casa primeiro e não conseguiu ganhar. Tigres e River, mesma coisa. O River é campeão vencendo o segundo jogo. O primeiro jogo é empate. O mesmo com São Lourenço e Nacional. Onde tem em casa e visitante? Olímpia, 2x0, vence a ida em 13.
Atlético Mineiro.
Vence a volta nos pênaltis. Os pênaltis foram pênaltis. O Botafogo não foi campeão porque decidiu nos pênaltis. Uhum. Corinthians e Boca, novamente, o primeiro jogo é 1x1, ou seja, o Boca não fez o fator bomboneira e o Corinthians é campeão. O Corinthians, melhor defesa, invicto, era o melhor time que o Boca naquele momento. Mesma coisa, Santos e Peñarol, empate a ida, Santos vence a volta. O Inter em 10 ganha os dois jogos. Estudiantes e Cruzeiro, empate a ida. O Estudiantes ganha a volta no Cruzeiro.
Mas por Minas. Enquanto só dois fora, o Grêmio não, e o Estudiantes.
Não, mas a questão não é essa. Dizendo assim, não só foi fator local e visitante. Não foi a diferença.
Não sei.
Só ganhou um jogo. Ganhou
mas só pelo resultado, não sei. Eu tenho essa dúvida.
Por que que não ganhou a ida? Por que o Boca não ganhou do Corinthians aí na bomboneira?
Como são duas partidas, o Corinthians não. Joga lá por um empate e traz a decisão para casa.
Mas o Corinthians ganhou, o Boca jogou um empate aqui também para levar para os pênaltis. Uhum. Os times melhores foram vencendo, porque também era uma Libertadores que dava uma condição de vantagem para quem decidia em casa. Mas os resultados dos jogos não mostram isso. Não foi assim, a ida o time da casa vence por 1x0, depois o outro vence por 2x0. Essa diferença ela só aconteceu no Atlético Mineiro e Olímpia, que foi em casa e visitante, que fez a diferença, e Fluminense e LDU, que também dá 4x2 e 3x1 e a decisão é nos pênaltis. O Boca vence o Grêmio as duas partidas, o Inter vence o São Paulo a ida no Morumbi.
E empata em casa.
Empata em casa. É. São Paulo e Atlético Paranaense, o Atlético não jogou em casa, né?
Então, no Beira-Rio a primeira 1x1.
Mas foi empate igual.
E levou 4x0 no Morumbi.
Once Caldas e Boca dois empates, Boca e Santos, o Boca ganha as duas, Olímpia e São Caetano ao contrário, o visitante é que ganha. O Boca e Cruz Azul também, né? O visitante, o Boca é campeão na Bombonera, mas perde, ganha no México e perde na Bombonera. E 2000, o Boca campeão no Brasil contra o Palmeiras. Então, assim, não tava deixando de ter emoção, não tava deixando de ter equilíbrio e não tava sendo tão determinante assim. Poucas vezes a gente viu um time ser melhor em casa e depois ser superado. Só duas ocasiões aconteceu isso, né? De cada um ganhar uma, por exemplo. Sempre ou o campeão ganhou as duas, ou o campeão ganhou uma e empatou outra. Então, porque o campeão era melhor na soma de 180 minutos. Não foi por causa do fator local. Ponto. Vamos lá. Tem uma questão cultural da América do Sul. Tá? Tem uma questão. Primeiro tem a questão econômica, a gente vai entrar mais pra frente. Mas tem a questão cultural. O futebol da América do Sul, ele é muito peculiar na questão das torcidas. Que o Alejandro Domingues e a sua Comebol tentam acabar com isso, né? Por exemplo, eles estão tirando o sinalizador do estádio. Então a gente tá na arquibancada imitando o europeu e fazendo mosaico, né? E tem gente que acha lindo isso. Então. Na América do Sul não se fazia mosaica, na América do Sul se acendia sinalizador.
E bate-palma hoje, só bate-palma.
Se fazia festa com sinalizador, com papel picado, inclusive às vezes demorava a começar o jogo com papel picado, tinha fumaça, assim, na América do Sul.
As bobinas.
A gente é um pouco caótico, a gente não pode fugir da cultura do que a gente é. Né? A gente não é como europeu, a nossa cultura não é, a gente não tem o dinheiro do europeu, a gente não... São povos diferentes. E o que o Alejandro Domingues tenta fazer é transformar a América do Sul na Europa. Né? Então, começa por aí. Quando a gente está começando a tirar a cultura de arquibancada do estádio da América do Sul. Começa por aí. Porque é uma coisa jogar... E o Abel Ferreira falou sobre isso, né? Sobre ter ido jogar na Bomboneira. Né? Sobre o que ele queria sentir estar naquele tempo do futebol. Jogou lá na Bomboneira e depois o Boca veio e jogou aqui na Arena Palmeiras, no Allianz Parque. A gente está tirando isso. A gente vai tirar a final da Bomboneira. Poderia ser uma final na Bomboneira, outra no Maracanã. Poderia ser uma final do Beira-Rio, se o Inter tivesse passado. Poderia ser uma final do Allianz Parque. A gente está tirando da praça, dos locais, dos clubes, as finais. A gente vai pensar que todos nós temos primos, amigos...
Irmãos.
Que foram numa final no Olímpico, no Beira-Rio de Libertadores, né? Os nossos filhos não vão ir. Não vão poder ir, porque a chance de um Inter ou Grêmio chegar numa final e essa final ser naquele ano na Arena, no Beira-Rio... Né? Ou pode ser pior ainda. Tu imagina se um dia a Comebol marca a final pro Beira-Rio e o Grêmio chega na final. Ou ao contrário, na Arena e o Inter chega. Ou se agora fossem Nunes...
O que aconteceu já na Champions League, né? Por exemplo, no Bernabéu, o Barcelona jogar, ou algo assim.
Ou agora o Nunes e o Boca chegassem. Ou se fosse na Bomboneira e a final fosse o River na final. Uhum. É bizarro. Uhum. A gente não tem a cultura do europeu. O nosso futebol não é assim. E a gente está tirando do nosso futebol o que a gente tem de mais legal. Porque a gente não consegue ter aqui os grandes craques. E a gente viu na semifinal o Boca, como o Boca jogou, né, para classificar. Né, tendo como seu grande craque o goleiro de 37 anos, que na Europa já não servia, para a Europa não servia mais, 36 anos, seu Romero, né? Que para a Europa não servia mais, que voltou para cá. O grande jogador do Fluminense é o Cano, que nunca conseguiu jogar na Europa. Tem no time o Felipe Melo, que voltou de lá porque não servia mais. O Marcelo, que voltou de lá porque não servia mais. Ou seja, a gente não tem o talento, a técnica, ela está na Europa, nos times europeus. A gente tem outras coisas. Entre elas está a cultura do estádio, a cultura da arquibancada, a dificuldade de se jogar de visitante na América do Sul, que é diferente, porque... O clima do jogo é diferente do que é na Europa. Quando a gente está tentando tirar tudo isso do estádio, a gente está tirando isso da final, quando a final é um jogo único. Então, ela sai da cultura do que é o futebol sul-americano. Esse é o primeiro ponto, assim, que é escandaloso. Eu sou muito contra isso. E a gente viu na semifinal que foram as festas das torcidas, todos os estádios, nos quatro jogos.
Né, mas no... vai ter festa também no
Maracanã. Vai ter a festa do Maracanã e, por coincidência, na casa do Fluminense. Né? Mas poderia ser Inter e Boca, por exemplo, e não seria na casa de um dos dois.
Mas num grande dificuldade centro, né? Pra ir... num grande centro, Rio de Janeiro.
Mas aí entramos num outro ponto também.
É um sucesso fazer o Maracanã e o Fluminense.
Pois é,
e Boca.
Só que aí já nós vamos vir pra justiça da coisa. É justo que já tenhamos a segunda final no Brasil, se começou em 2020 isso. A Argentina não teve final ainda.
Tem um argumento para isso.
A Argentina não teve final ainda. A gente vai fazer final na Venezuela, na Bolívia?
Acho que não mais.
Pois é, então a nossa ideia é centralizar aqui.
É só em grandes centros.
Mas é
então,
justo.
Deixa eu trazer esse argumento aí, tá?
Centros que fomentem o turismo, Felipe Duarte.
Cálculo rápido. Bogotá é uma cidade que gosta de futebol. Tem o El Campín lá, o estádio tradicional.
Os colombianos adoram futebol, né? Consomem muito.
Os milionários jogam lá. É. Então não seria nenhum absurdo fazer uma final de Libertadores lá. Digamos que Grêmio ou Inter cheguem nessa final. A distância de Porto Alegre para Bogotá é de 7 mil quilômetros. Uhum. 7 mil quilômetros. Vamos para a Europa. Lisboa, que é o extremo a oeste. Vamos lá. Não é meu forte os pontos cardeais. Mas vamos lá. Lisboa é o extremo oeste. Moscou seria a leste. Dá 4 mil e meio...
De Portugal para a Rússia?
É.
Dá 4 mil quilômetros?
4 mil quilômetros e meio.
E
eles reclamam, né?
Então,
eles
acham ruim. É mais curto do que...
É muito menor Bogotá, a distância das viagens, com mais poder econômico.
Com trem, com a
fantasia. Exatamente.
Com locomoção, né?
A facilidade de locomoção dos europeus é maior do que a nossa. Então, além da questão tradicional, que me somo aos teus argumentos, Munari, eu levo em consideração a questão econômica. E também...
O Felipe é o juiz hoje, né? Eu tô com advogado aqui defendendo a final única e o Munari contra a final única.
Tu tá sacrificando pelo bem do debate. Mas, é verdade, mas eu quero colocar
o seguinte. Não é verdade,
eu fui
deixar
favorável
claro.
A essa mudança. Eu fui favorável, achava não. que seria uma boa. É. Mas agora, analisando o que tem acontecido, e acho que possivelmente...
Mas são quatro edições só. Mas, é muito curto ainda essa amostra.
Possivelmente, Fluminense
com pandemia no meio. Com pandemia no meio.
Não, mas o lotado ele acontece porque são clubes de grande... esses grandes clubes, eles vão conseguir colocar torcedores nos estádios. E agora, como quase sempre chegam os grandes, né? O Lanús 2019...
O Flamengo é grande, a maior torcida do Brasil, não lotou o centenário.
Já teve essa... Então tem mais isso. Mas assim, mesmo que eles consigam, vai, o cara que tem muito dinheiro. Então a gente tá afastando...
É porque os preços são absurdos.
Exatamente. A gente vai pegar, por exemplo, a Argentina em crise. Tá, a torcida do Boca vai vir, a Barra Brava, vai vir muita gente ali na questão. Mas assim, é o cara envolvido com a torcida organizada. Esse consegue vir, ou o cara que tem muito dinheiro. O argentino pobre, o torcedor do Boca, nem pobre, classe média ali, já tem muita dificuldade. É muito difícil para jogar para uma final de Libertadores. A gente está transformando a final da Libertadores no Mundial. Porque o Mundial, sim, o cara vende o carro, o cara vende a casa, sei lá, para ir ver o clube no Mundial. Agora a gente está fazendo isso já na final da Libertadores, que antes era um produto acessível para o torcedor do estádio. O torcedor do estádio, que vai no dia a dia no estádio, sócio, esse cara conseguia na final de Libertadores antes. Né? Então já não consegue mais. E a gente está tirando dois públicos também, porque antes eram duas torcidas. Nós íamos ter 50 mil torcedores do Boca na Bombonera e, sei lá, 60, 70 do Fluminense no Maracanã. Agora a gente está reduzindo isso para um público só, para um jogo só. E ainda tem, para mim, e aí não é porque é o Boca envolvido, que é injusto, o que agora é para ser mando o jogo único, vai ser na casa do Fluminense. Então se o Alejandro Domingues estava todo bambambam preocupado com a justiça do futebol...
Mas é casa do Fluminense, mas com públicos separados.
Mas é a casa do Fluminense, é o estádio que o Fluminense joga, o Boca vai ter 20 mil...
O campo ele conhece só.
O caso como é o Boca, vai ter muito torcedor do Boca, vai entrar no meio da torcida de outros espaços também.
Vai, com certeza.
Vai cantar gol!
Vai cantar mais que o do Fluminense, é óbvio também, 20 mil chineses, quanto mais 40 mil do Fluminense, é óbvio também. Mas não é essa a questão.
Mas não vai ser 40 mil do Fluminense?
Não, claro que não. Mas assim, ó, se fosse o Flamengo, já seria mais difícil pro Boca conseguir colocar tanto torcedor lá dentro, né? O Flamengo tem um torcedor muito maior que o do Fluminense.
Mas assim, igual, são 20 mil
se o Alejandro Domingues era o bambambam da justiça e tava super preocupado que quem jogava... Alejandro, como é que eu falei?
É isso aí, Alejandro Domingues.
É que tem o cantor, ó, como é que é o Alejandro Sanz, eu confundo a gente com ele.
É dica já cultural aqui,
poderia
ou não?
Ser, eu gosto do
Alejandro Sanz.
Conexão Copa já.
O Alejandro Domingues tava preocupado com a justiça, que era injusto, né, então o clube... Então eu decidi em casa, então é um jogo só é na casa do Fluminense. E nesse caso o Fluminense não fez nem a melhor campanha com o Boca, porque o Boca foi líder do seu grupo e o Fluminense foi segundo. E o Boca vai jogar fora de casa, afinal.
Mas eu vou dizer que o grupo do Fluminense era mais difícil que do Boca.
Tudo bem, mas antes o regulamento da CONMEBOL antes dizia...
Era Fluminense, River Plate, The Strong e Sporting Cristal. O Boca tava no grupo morto lá, do Colo-Colo, Deportivo Pereira.
Até a semifinal.
Monagas.
Até a semifinal, o critério da CONMEBOL para definir mando de campo é a campanha que primeiro colocado tem vantagem sobre o segundo.
Certo, a performance na fase classificatória.
Eu tô dizendo que isso é uma coincidência, porque afinal poderia não ter um carioca. Né?
Sim.
Mas é o ambiente, vai ser o ambiente de jogo... pré-jogo da cidade, vai ter foguetório no ônibus na frente do hotel do Boca.
Vai.
O Boca é visitante no Rio de Janeiro. O Fluminense vai treinar no seu campo de treinamento. O Fluminense vai se preparar, vai dormir no hotel que sempre dorme. O Fluminense vai estar no seu vestiário.
Vai ter briga nos quiosques em Copacabana.
Vai estar no seu vestiário. Então o Fluminense joga em casa. Então não tem justiça nenhuma nesse troço. Tá? Não tem justiça nenhuma nesse troço.
E assim, se a final fosse na Bomboneira também não teria.
Também não teria, seria a favor do Boca, estaria errado. O certo é um jogo em cada lugar, como sempre foi.
Tá, agora eu tô curioso pra ouvir os teus argumentos.
Não, assim, pra deixar claro.
Você sacrifica pelo
debate. Não, não é. Eu juro que não fiz isso pra fomentar o debate aqui. Eu acho que só tem que ter esse debate. Porque uma coisa é muito fácil pra nós que temos essa resistência. Vamos entrar em Freud, né? O ser humano tem resistência de mudar.
Tem que botar uma voz com eco agora.
É isso, né? É,
o ser humano.
É uma psicanálise aqui, né? Aquelas memórias afetivas. E quando a gente busca, né, as memórias afetivas, a gente tem resistência em mudar. Quantas vezes a gente já viu as competições mudarem nesses últimos 30 anos? E no começo a gente é assim, poxa, mas trocou, tava dando certo. O gol fora. Pô, mas a Conmebol tirou o gol fora, tava dando tão certo. Hoje, faz falta o gol fora? Ah, eu gostava quando tinha, tá? Mas mudou tinha, a competição? Eu. Mudou a competição? Hoje tá horrível a competição? Não, tá normal. Eu acho que a gente tem uma resistência à mudança. E eu só acho que é importante esse debate porque a gente já fez programas aqui em que falamos como é importante o futebol e os brasileiros e os sul-americanos entenderem que o esporte também é um negócio e que o torcedor também é cliente. A gente encheu aqui a boca para falar que os esportes americanos são reis em fazer um jogo ser muito mais que uma partida, ser um grande evento, né? Que a vivência em torno de uma partida é muito maior que só o jogo. Ah, tudo bem, mas lá eles não jogam bola, são ruins. Ok, mas o nosso produto ele é forte também. O futebol hoje ele é caro, né? E eu acho...
O que eu lamento.
Eu lamento concordo muito. Contigo, lamento... E outra aqui, eu só estou trazendo os argumentos para concluir que eu também sou contra a decisão em jogo único. Só que eu acho que o debate tem que acontecer.
Pô, nós estamos perdendo tempo aqui, nós estamos os três concordando.
Então... Eu acho que o debate tem que acontecer.
É ruim para os clubes também, né? A gente fica pensando assim, volta para o passado e vamos tirar as finais. O Inter em 2006, chegando à sua final, depois de sei lá quantos anos que o Inter queria ser campeão da Libertadores, não ia ser no Beira-Rio.
Depois de 26 anos.
26 anos. O Grêmio em 83 não ia ser a final no Olímpico como foi. Sei lá, River, Grêmio e Peñarol no estádio do River.
Uhum.
Inter e São Paulo jogando no Paraguai.
Eu entendo.
Pergunta
o argumento.
Pergunta pro Flamengo que os flamenguistas foram até Lima, campeões contra o River Plate, faltando 5 minutos, virou o jogo 2-1, depois de 40 anos que o Flamengo não chegava numa final de Libertadores, foram campeões.
Não era mais legal ganhar no,
que não é
ganhar no Maracanã com a torcida ou ganhar em Nunes
melhor,
e ganhou,
mas
foi campeão
sendo
contra o
histórico
River.
Lá.
Aliás, até isso, né? Ser campeão na casa. O Grêmio, quando foi campeão em 17 contra o Manus na Argentina, só o Santos do Pelé tinha sido campeão brasileiro.
Mas tem o outro lado da moeda também. Agora eu vou dar uma divertão. Tem
Obrigado,
outro lado
Felipe.
Da moeda também.
Vem comigo. Vem que é quentinho.
Pra
aqui.
Quem enfrenta o Boca numa final, é um pouco desleal jogar na Bomboneira, né?
Mas aí
pra quem enfrenta um Bolívar daqui a pouco na final da Libertadores, é desleal jogar o jogo em La Paz.
Agora entrou um outro ponto interessante, que é o desequilíbrio do que é a competição. A gente tá vendo a final da Sul-Americana, que é terrível, né? Um clube do Equador, de Quito, e outro de Fortaleza, não tem que jogar no Uruguai.
E aí, punta, com os cassinos.
É, maravilhoso.
Legal,
é barato tudo isso.
Bonito.
É barato
praias,
isso tudo.
As plajas.
Quando na Rubia, na Laio.
A campanha exatamente. Da EVDU, ela é baseada na força que ela tem jogando na altitude. E aí a final não é na altitude. Ou seja, tipo, a EVDU, que foi o adversário, a força que fez a EVDU chegar até a final, ela não existe na final. Então o Fortaleza é muito favorito nessa final. Como seria se tivesse passado o Corinthians, né? Então, assim, ela até desequilibra o que é a competição. Já que nós temos jogo na altitude durante toda a competição, a final não é na altitude, né? Então a EVDU já perde. A EVDU ganha do São Paulo lá, jogando muito melhor que o São Paulo, e aqui não joga nada, né? É o time da altitude. Mas a altitude, ela existe. Ela fez parte da competição até a semifinal. O São Paulo teve que jogar na altitude contra a EVDU na semifinal, nas quartas.
Mas ela desnivelou alguns confrontos.
Sim, ela desnivela, ela faz parte da competição. Só que daí na final ela não existe mais.
Mas então os equatorianos
mais justo.
Não é justo.
Os equatorianos e os bolivianos. Os
equatorianos
e os bolivianos não podem mais jogar a Copa do Mundo.
Porque nas eliminatórias não é justo. Que não é justo.
Não vão pra Copa do Mundo.
A Copa do Mundo é num local só. É diferente. Agora, a Libertadores inteira ela tem ida e volta e aí chega na semifinal ela não tem. Na final ela não tem. Então também isso é uma mudança. E, cara, vamos fazer, os caras vão ter que sair de Fortaleza. O maior, o jogo mais importante da história do Fortaleza, os caras vão ter que sair de Fortaleza e jogar no Uruguai.
É isso que me pega.
Concordo, pô, tinha que ser um jogo no Castelão, outro jogo em Quito.
Tem outro lado cearense indo pra ponta, que legal.
E aí são só poucos com dinheiro, ainda mais a gente tá falando de
beleza.
Fortaleza.
Aí sim.
O estado no Nordeste brasileiro, que não é rico.
Tu reduz, né, os torcedores do Fortaleza, aqueles que têm o poder de aquisitivo maior.
Exato. E aí não vai ser todo mundo, não vai ser nem metade dos torcedores do Fortaleza.
O povão vai ficar lá no Castelão, já
o que mais me pega é a gourmetização do futebol. Eu concordo que algumas coisas a gente tem que copiar de algo que deu certo nos Estados Unidos, na Europa, mas não tudo. O Borussia Dortmund, se fosse copiar o que se faz em toda a Europa, não teria muralha amarela. E a gente adora a muralha amarela.
Uhum. Algumas coisas do futebol inglês está depois de, agora no, tentando trazer vocais nos estádios sem cadeiras, né? Para o torcedor poder...
Então, ficar de pé e
então
andar
eles já fizeram isso e eles estão tentando voltar. Porque
Avalanche?
Eles, porque na Inglaterra, assim, a gente trata a Premier League como uma coisa maravilhosa e é a melhor competição do mundo de clubes, mas lá na Inglaterra, muitos questionamentos também, né? Na questão da elitização, de alguns momentos que a torcida parece teatro, e porque parece, né? E a gente parece que a gente está indo no. Então, eles já fizeram esse caminho de ida e eles já estão tentando contornar isso.
É que a Inglaterra tem um elemento histórico, só que são hooligans, né? E aí deu uma mudança assim, com relação a como se consome o futebol lá.
O Munar não vai responder essa pergunta, mas agora é o YouTuber, então, Celso. Vem aqui, faz de conta que ninguém está nos ouvindo.
Certo.
Tá? O Munari não pode participar desse debate.
Tá bom.
Vai.
Tu não achou legal a reforma do estádio do River, o Monumental de Núñez? aquelas grades atrás do gol.
Sim, claro, muito.
Olhando o jogo contra o Inter, eu olhei aquelas grades e achei, cara, isso é a marca da América do Sul.
É verdade, eles mantiveram isso.
Os caras aqui são malucos, cara, vai ter um cara que vai pular a mureta e vai entrar em campo.
É verdade.
Então eu gosto disso.
Aquilo ali é uma manutenção da cultura.
Foi uma modernização do estádio, mas sem desrespeitar a cultura argentina.
E popularizou. O Monumental de Núñez hoje ele é um caldeirão que ele nunca foi.
Tu confessa que tu achou bonito o Monumental de Núñez?
Bonito é forte, né? Mas o Núñez sempre foi o estádio que, se a gente brinca, a geladeira, né? Porque a torcida ficava muito longe do estádio. De fato, pra torcida do River fazer pressão no adversário, tinha que ter muita gente cantando,
canta
porque
muito
ficava
alto,
muito longe do campo. Agora já tá em cima. A gente viu que a pressão foi contra o Inter, né? E isso influencia no resultado. A Bomboneira é por isso, a Bomboneira é uma pressão exatamente por isso. Os estádios brasileiros agora, essas novas arenas, eles pressionam muito mais. O que pressiona mais, o Morumbi, que fica lá longe, ou o estádio do Corinthians?
O
do Corinthians.
Então, assim, também faz parte disso. Mas, assim, para mim a questão principal é a facilidade, a dificuldade para o torcedor. E aí, tu pega agora, tá, esse vai ser um feriadão até e tal, pra nós. Enfim, pro argentino nem é feriadão, né, mas pro brasileiro é. Mas assim, pro cara ir pro jogo no sábado, ele tem que ter uma disponibilidade, além da grana que ele vai gastar, a sexta-feira dele não trabalha, né. O argentino que vai sair de Buenos Aires pra vir pro Fluminense, quanto é que ele vai ter que ser na quinta?
É.
Então,
e é feriadão, né? Tu falou, né?
Ah, pra nós, mas
vai
pra
ser
eles
uma
não,
loucura.
Né? Não, pro
Rio de Janeiro,
pro
Carioca,
sim.
Vai ser o Rio.
E até ter isso de que também a gente acha também...
Super lotado.
É maravilhoso essa história do clima da cidade. Vamos voltar de novo, é uma cultura.
Não é?
É uma cultura de América do Sul. Nós vamos ter 40 mil argentinos no Rio de Janeiro, Boca campeão. O que vai acontecer? Que esses caras vão querer comemorar?
Os
ou
bares,
se o Boca perder.
Nas ruas?
Esses caras vão voltar com 40 mil torcedores do Boca, porque vem mais, muito mais do que vai ter no estádio, isso é óbvio, sempre vai ter. Esses 40 mil depois de perder com os torcedores do Fluminense nas ruas fazendo festa. É
que
diferente
não.
De um jogo de local e visitante, que vai 2 mil na Bomboneira e vem 2 mil argentinos
e tem
no Maracanã.
Uma outra situação também.
É, um grande evento.
Que grande evento. A Comebol vai finalmente encher a Boca para dizer que a final única deu certo.
É,
ela vai fazer
não,
vídeos
não,
do Boca, do Fluminense, Maracanã
porque a gente
lotado.
Ficou confusão lá em Paris.
Tenho
onde é que foi a final em Paris?
Hã?
A final em Paris da Champions foi a penúltima?
Saint-Denis?
Liverpool, e que deu um monte de rolo. Claro, foi quando o Liverpool jogou contra o Tottenham, que tinha um monte de gente com ingresso falso, não conseguia entrar, deu superlotação, deu confusão na chegada. Foi Tottenham e Liverpool.
Liverpool
não, Liverpool Real. Acho que
Liverpool
Real.
Real.
Deu
Liverpool
uma
Real
confusão
Madrid,
do caramba no Paris, lembra?
Que eles pularam a cerca, o pessoal invadiu.
É. Lá.
Viu? Desorganizado.
É. Parecia primeira... Buenos Aires.
É a primeira vez que nós vamos ter uma torcida do Boca indo pra uma final única assim.
A do River foi também. A do River foi lá pra Lima. Invadiu Lima.
É.
Enfim. Não?
Não, mas então era Lima. Não, mas Lima era neutro. Lima era neutro. Digo, nós estamos tendo torcida do Boca indo
entendi.
Pra casa do adversário. Então, assim. É ou como se fosse a do Flamengo indo pra Buenos Aires. Uhum. Ou a do Corinthians.
Mas tem outra questão também, voltando à parte econômica, financeira e o interesse da Comebol.
Lima era neutro.
Uma notícia que me incomodou muito nessa última semana, semana e meia. E mostra muito o caráter da Comebol, né, o pensamento da Comebol sob o comando do Alejandro Domingues. A Copa do Mundo.
Tá, nem vem com isso.
A Copa do Mundo de 2030 deveria acontecer na América do Sul, é o centenário da Copa do Mundo. Tem que ser no Uruguai. Paraguai. Uruguai é pequeno, não vai conseguir sediar sozinho, tem dois, três estádios. Tudo bem. Uruguai e Argentina são países vizinhos. Ou Uruguai do Norte, que somos nós, do Rio Grande do Sul, emprestamos os dois estádios. Mas enfim, tudo bem. Quer fazer com parceiros, vamos fazer. Não, mas a dona FIFA resolveu que não vai ser na América do Sul. Vai ter que ser na Europa. Tá bom, então abrimos mão, vai ser na Europa. Eu não participo desse jogo. O Alejandro Domingues, ele se deu por feliz, ele divulgou um vídeo dançando. Que vai ter as três primeiras rodadas na América do Sul. Ele aceitou uma migalha. Por quê? Porque ele vai lucrar. O interesse dele é dinheiro. E eu não tô fazendo uma apologia aqui, ó. Eu não, apologia ao comunismo, certo. Não sou São Francisco de Assis, vamos doar tudo que eu tenho. Não, não. Eu também gosto de dinheiro. Mas tem algumas situações que precisam estar acima do dinheiro. A Conmebol, ela pensa somente na parte lucrativa. E
posso entrar com
a Copa do Mundo um vai contraponto? Se lá.
Eu acho que o Alejandro Domingues, concordo contigo, ele pensou mais uma vez em futebol como negócio, aí a Copa, beleza, para trazer as partidas para cá. Mas tu não considera uma vitória política dele?
Não.
Por quê? Entendeu? Deixa eu ir atrás. Só um pouquinho. O Léo, no episódio passado, ele disse que é um movimento da FIFA e um movimento árabe para que a próxima Copa de 2034 seja na Arábia Saudita. A FIFA, sabendo disso, ela decidiu fazer uma Copa na Europa e na África. Marrocos está também.
Cara, bota a Oceania, tá ali também. E pra Marte. Se conseguir ir pra Marte, vai ter competição em Marte.
Então tu pensa assim.
Dinamarca e Japão em Plutão.
Mas vem comigo. O Alejandro Domingues olha.
A Copa do Mundo virou uma Copa.
O Alejandro Domingues olha e vê assim, cara, injusto isso. A FIFA tá tirando a minha Copa pra colocar na África e Europa, sabendo que depois o mundo árabe quer essa Copa. Eu quero pelo menos algumas partidas. E conseguiu, ele conseguiu uma vitória dele.
Então não disputa eliminatórias, faz. Turno.
Não é isso. Não olha assim também.
Esses três jogos.
Tô muito capitalista hoje.
Não serem pra nada esses três jogos. Esses três jogos não serem pra nada.
Simbolicamente, 100 anos da Copa do Mundo.
São 72 seleções.
Tá, já que é 100 anos da Copa do Mundo, o que, que tem a ver Argentina e Paraguai com isso? Eu faço só no Uruguai.
Tá, ele trouxe pra cá. Beleza.
Ele aceitou migalha.
A FIFA estragou a
ele
Copa do Mundo.
Ele se rendeu à gourmetização.
A FIFA estragou a Copa do Mundo e o Alejandro Domingues tirou a espada e trouxe jogos da Copa do Mundo pra América.
A FIFA defecou no tapete e o Alejandro Domingues pisou em cima.
Tá,
estragou o tapete.
Que é um brederê deles dois, assim, da FIFA e Conmebol. Mas, cara, também tem esse outro lado. Ele trouxe os jogos. Ou não tem nenhum jogo aqui, então.
Então não tem nenhum jogo aqui.
Bom, então tá.
É uma questão de honra.
Fechou.
Não pode ser no Uruguai ou na Argentina, então não tenhamos a Copa do Mundo.
Tá bom.
Fiquemos com a lembrança.
Tudo ou nada. 1930. Não sei, é muito extremista isso pra mim. É tudo ou nada, não
tu
sei.
Tu acha que eu sou extremista, cara? Não.
Mas assim, só pra deixar claro, Munari, deixa só deixar claro assim. Eu ainda sou contra a final única. Eu só acho que eu já fui mais contra. Depois de ler os argumentos e ler as informações e tentar ver por que a Conmebol tenta esse movimento e tenta esse amadurecimento da final única, eu acho que tem lógica. Eu ainda sou contra, mas eu já fui mais contra. E tem uma entrevista dada pela secretária-geral da Conmebol. Qual é o nome dela? Deixa eu ver aqui. A Montserrat Jiménez. Ela deu uma entrevista esse ano no Sports Summit de São Paulo. Ela disse, ela foi muito clara, assim, ela reconheceu que a final única estava sendo um fracasso até esse momento. Ela pontuou a questão da pandemia. Mas ela falou principalmente pela locomoção, e aí entra nesses dois pontos. Sim. Que vocês trouxeram. É horrível para um torcedor do Fortaleza ter que se deslocar até Punta. Horrível.
Então, a Fortaleza é grande, eles descobriram que eles não sabiam disso.
Só que assim, não, ela tem certeza.
Eles vivem mais na Europa e nos Estados Unidos do
ela
que aqui.
Tem, aí,
tem isso aí. Eles entra vão querer um ponto, levar a final para Miami ainda.
Me permite.
Vão ver isso.
Tudo bem, pode ser. Me permite.
Não, pode não.
Eles vão levar. Eles
não,
vão
pode ir. Acontecer. Não estou dizendo que
eles
eu
vão
só
levar.
Favor. Pode acontecer. Ela disse.
Não,
levaram
para Madrid. Peraí. Já foi um absurdo.
É
não
um
é a final única, só o absurdo.
Final única.
Teve um jogador do
Boca. A Copa
Libertadores. Um
Libertadores da América.
Foi
é uma
em
homenagem
Madrid.
aos heróis dos países que conseguiram a independência
com
desses países.
Dos
colonizadores. Isso. Espanhóis. E a Libertadores da América foi decidida em Madrid.
Por que não levaram pro Maracanã, então? Pra Montevideo, Pedro? Não dava pra ser na Argentina?
Simão Bolívar deu um soco no caixão por dentro, sei lá onde é que ele tá enterrado.
Não dava pra ser em Buenos Aires por causa da confusão que tinha tido no estádio do
Artigas
River. Então, aquela vinha simplesmente no Maracanã, Boca e River. Podia ser no
Artigas
Uruguai.
Artigas montou em seu cavalo, mais uma vez.
Os caras levaram pra... Às vezes eu esqueço disso.
Aconteceu,
tamanho,
né?
Absurdo.
E o que me irrita é que os clubes aceitaram isso, cara.
Aceitaram. Mas por como quê? Assim se aceitaram? Se mataram aqui? Tem que aceitar mesmo.
Jogar no Rio, então.
Se mataram aqui. Ah, sim, mata um lado aí. Sim, no
pra,
Rio, Paris, leva não, lá pra morrer de
Barra Brava foram pra, pra Europa igual.
Madrid não teve.
E aí, aí tem
não
outro
teve
ponto.
Madrid.
É,
Madrid
tem, não teve, Barra Brava teve.
Quando tu desce do avião e pega o ar de Madrid, tu fica um
e tem um ponto
diplomata.
Que é importante pra gente falar, pra, porque é importante.
Eu quero concluir depois,
não, tá, mas só pra gente salientar isso aí. Quem fica afastado desse tipo de jogo é o torcedor pobre. O torcedor violento, o Barra Brava, esse cara vai sempre.
Sempre.
Porque esse cara tem um contato com a direção do clube.
Sim.
Esse cara tem contato com a África,
tem regalias, tem regalias.
Esses caras estavam no Qatar na Copa do Mundo. Então não vamos achar que, ah não, vamos tirar o jogo da Bomboneira e a Barra Brava do Boca não vai vir. Não, a Barra, se tiver 1.000 ingressos, os 1.000 são da Barra Brava.
Vamos solucionar esse problema. Os
a Barra Brava sempre vai dar.
Não participam mais.
Pronto, não, não tem as problema organizadas
aqui também.
Não tem problema.
As organizadas aqui também vão.
A secretária da Comebol, ela foi categórica ao dizer que a Comebol não vai mais escolher sedes que não tenham potencial de turismo e sejam fortes financeiramente. Por isso que o Munari trouxe que o Maracanã, pela segunda vez em 5 anos, está sediando uma final de Libertadores.
Ah,
é por isso.
Porque,
então ela não vai mais escolher em La Paz, Assunção, talvez, mas enfim, não, não
só
vai.
Só vai porque é a terra da Comebol, ali vai ter.
É, em Caracas, em Quito, não vai mais.
Ela só
vai...
América do Sul, Sul, então?
Eu acho que sim.
Do Paraguai para baixo.
Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Montevidéu, Assunção. E deu, ficamos aí. Lugares que sejam turisticamente fortes para a Comebol.
O que me deixa feliz é que a gente viu a Libertadores e a Copa do Mundo existir na sua essência. Pobres dos nossos filhos.
Aconteceu
nossos netos.
A Libertadores.
É, a gente viu acontecer aquilo. Ah,
já tem clube do mesmo país, né? Demais, a gente já falou sobre isso também.
Foi,
né?
Bom. A Libertadores, pô, foi muito legal numa época. Uma pena, lamento. Acho que estamos vivendo o início do fim. Tomara que eu esteja.
Porque é diferente, errado. Né, de quando lá nos anos 80 e tal, 70, quando tinha 2 jogos. Uhum. Beleza, o Acobreloa e Flamengo, cada um ganhou um, teve um terceiro jogo em Montevidéu, né?
O terceiro jogo no jogo de desempate em Montevidéu.
Mas aí é um jogo de desempate, mas aí o torcedor do Flamengo viu o jogo no Maracanã,
do Chile.
É, agora, para mim, a bronca é essa do jogo único. Tá, fechamos?
Acho que sim, né? Não quero mais brigar com vocês. Eu
vambora,
amo vocês.
Então.
Tu gostou do meu argumento?
Já briguei com o Leonardo Oliveira, ele foi embora sem se despedir.
Não, o Léo é a favor da...
Léo tem Barcelona.
De tudo.
Final única?
Final única.
Não, agora ele é a favor?
Claro, e agora ele foi morar
é isso,
lá em
Léo,
Barcelona,
junto,
na
Léo.
Espanha.
Tô te representando, careca.
Mais elitizado ainda, gourmetizado. Se rendeu aos colonizadores. Tem que morar aqui. Tem que morar com el pueblo, em La Vicha. Né, Munari?
Vamos lá, exatamente.
Ouvindo cumbia bicheira.
Ouvindo com o Beficheira, é verdade, a gente vai perder isso aí.
É, o que é certo, gente, é que a Comebol vai manter essa regra. Acho que a final
vai,
única...
Vai, os clubes aceitam também.
E vai testar por mais 5 anos, pelo menos, para ver se vai dar certo. E talvez, como a gente falou, Felipe, de chegar num ponto do sonho deles, da cidade chegar, Porto Alegre chegar para a Comebol. A gente quer o prefeito de Porto Alegre chegar lá e a gente quer essa final aqui. E aí envolve política, com o presidente, sim, com o governador, chega com a Comebol, compram a final única. Será que vai chegar assim? Não sei.
Não duvido, até letreiro já tentaram botar. Siga o mapa da Copa na sua plataforma antes que seja vendida pela Comebol. Plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação.
Nós vamos ao Rio, hein?
E ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. O mapa da Copa Libertadores é apresentado hoje por mim, Felipe Duarte, Leonardo Oliveira já voltará em breve, Marcos Bertoncello e Cristiano Munari. E as redes sociais, Bertoncello, a tua?
É, arroba @mbertoncello.
Ah, tem postagem emocional dele.
Atua Clube de Regatas.
CR Munari.
CR Munari. E temos... a minha é Felipe Duarte, Felipe com I. Duarte
88, 88, né? Não, sempre quem fala que tem 8, 88?
É o número da minha camisa.
Ah, isso aí, tá. O Munari que também tinha um número, não tinha? 86?
Eu tinha 86, mas aí eu troquei porque...
E claro que é uma homenagem à Copa do Mundo de 86.
O Romero tem 36 anos, a gente tava falando da idade do Romero. Ele é 87, tem 88, é um ano antes.
É, o irmão mais velho.
Isso.
Esquecido. Vamos lá.
Qual é a dica?
Eu quero dar uma dica também.
Não, a dica não é minha. A dica é do Nicolas Vira.
Tá.
Que na Globoplay, antes eu não vi ainda, tá? Vou assistir. É, tem uma série da Globoplay de 5 episódios sobre a final Flamengo e River em 2019.
19?
É,
que ano?
Que mostra
que
os bastidores da primeira final única.
Que time?
E vai lembrar que os torcedores do Flamengo nas redes sociais estão cobrando o Boca desse favor.
Ah, isso,
porque,
né?
Porque o Flamengo ganhou a final do River e agora
tem uma dívida.
O meme é que o Boca tem que pagar a dívida e ganhar a final do Fluminense.
Tem uma dívida. Né?
Dica musical?
Dica musical, não, é a música, tá tocando... Tu gosta muito de Chico Buarque, né?
Gosto.
É o teu cantor favorito na vida ou não?
Não. Não. Foi por uma fase da vida, agora não mais.
É, o meu favorito na vida é Fito Paz.
Hoje, pra mim, é Caetano Veloso.
E sim, mas... Ah, então vou ter que na próxima a gente vai achar,
mas
o Caetano
é
cantando
Chico,
com o Fito.
Né?
Mas a gente tem Chico e Fito cantando juntos. Isso é maravilha. Sina de espera.
E não é tão trágico, meu amor. Que lindo.
É, que lindo. Fito que não é Boca, né? Fito é Rosário Central.
Eu quero deixar uma dica também de música pra quem quiser acompanhar. O Chico não é vai Fluminense. Tocar, que é o fundo, mas procure. Jogue na, o clipe, principalmente, não só a música. Residente. Tá. É um rapper porto-riquenho e ele tem uma música chamada This Is Not America. A letra, o título da música é em inglês. This Is Not America. Vem a calhar com tudo que falamos hoje, Munari.
É isso aí.
Por favor, assista esse vídeo.
E vamos lá, né? A gente vai fazer um episódio sobre os norte-americanos.
Próxima. Não, a próxima é Rei da América, não é?
Tá, não vai ter, né? Um dos times da MLS, da Libertadores?
Pô, eu quero muito, tô louco pra
Porque
fazer isso.
Porque aí nós
cara.
Vamos debater a Copa do Mundo, a final da Libertadores em Miami.
E vocês me irritaram tanto que eu vou pensar se eu volto. O mapa da Copa tem Janaína Ville e Nicolas Lira na produção, a técnica e edição de áudio de Rafael Lindemann.
E Vicente Nolasco.
Que grande atração.
Que momento.
Voltamos na semana que vem, senhores.
É isso.
5 estrelinhas, merecemos?
5 estrelinhas. E tudo que tiver aí sobre Libertadores em GZH e Rádio Gaúcha, e também no @esportesgzh nas redes sociais.
Beijo.